A cidade de Mbanza Congo, capital da província do Zaire, desde o passado dia 10 de junho, a primeira centralidade de Angola a ganhar a classificação de Património Cultural Nacional. O especialista de programas da Unesco reconhece condições para que a cidade seja classificada como Património Mundial e chama a atenção para a necessária ratificação da Convenção de 1972 sobre o Património da Humanidade. De acordo com o Decreto Executivo 2/2013, de 10 de junho, rubricado pela Ministra Angolana da Cultura, Rosa Cruz e Silva, Mbanza Congo tornou-se no primeiro centro histórico nacional, um dos pressupostos indispensáveis quando se tem como meta a integração na lista do Património Mundial da Unesco. A lista de bens que pertencem à história de Angola, localizados na antiga capital do Reino do Congo, é enorme. Para a Ministra da Cultura, com esta classificação, está marcado um passo decisivo com vista ao alcance da lista do Património da Humanidade.
Mas nós demos um foco a Mbanza Congo por ser, sobretudo, um centro antigo, creio que o mais antigo que nós podemos referir nas fontes que temos disponíveis até agora, e por essa razão nós tínhamos necessariamente que fazer a sua classificação a nível nacional. É um dos pressupostos na constituição do dossiê de candidatura e é, portanto, uma fase que nós podemos considerar decisiva das tarefas que ainda nos faltam realizar. Dissemos que no mês de junho íamos retomar as escavações, porque o trabalho de prospeção geofísica deu-nos indicações, eu posso dizer quase precisas, do que falta para acrescentar, designadamente as ruínas do primeiro palácio dos reis do Congo. Algumas dessas infraestruturas estão mais ou menos hoje visíveis. Alguns túmulos, enfim, eu penso que o trabalho que se vai seguir vai ser, portanto, também decisivo para os esforços que nos vão levar à fundamentação necessária para a classificação de Mbanza Congo como património mundial.
O governador da província do Zaire, José Joanes André, fala em trabalhos desenvolvidos no sentido de transformar a cidade, agora que ganhou a categoria de Património Cultural Nacional, num centro turístico e histórico de referência para o país e o mundo.
E vamos continuar a trabalhar com a vertente de Mbanza Congo como património cultural nacional e que estamos todos empenhados para que seja reconhecido a nível da Unesco, mas também na outra vertente de modernizar as suas infraestruturas de tal maneira que convença os nossos futuros turistas que vale a pena ir à cidade de Mbanza Congo, que ela vai ser nomeada e também conjugar com a sua modernização. As suas áreas estão claras, trabalhamos em conjunto, onde a partir de agora nós vamos também acompanhar, e já estamos a fazê-lo, de evitar construções naquelas áreas que são do património nacional, e que as construções nestas áreas vão estar de acordo ao projeto específico turístico daquelas regiões. Portanto, essa é das primeiras medidas que vamos tomar.
Com a classificação da antiga capital do Reino do Congo como Património Cultural Nacional, pouco resta do ponto de vista legal para chegar a Património da Humanidade. Para o efeito, o Executivo angolano está engajado na realização de várias atividades, entre as quais a pesquisa documental em Portugal e no Estado do Vaticano, na Itália, além da escavação arqueológica. Isto fez saber a coordenadora da Comissão de Classificação de Mbanza Congo, Sónia Domingos.
Nós vamos seguir com Sua Excelência, Sr. Governador da província do Zaire, com o Sr. Secretário de Estado. Vamos seguir para o Reino do Camboja esta semana para assistir à 37ª Sessão do Património Mundial, para seguirmos outros passos que são necessários, nomeadamente pedir assistência internacional para o Plano de Gestão e Conservação da cidade. Segue também uma equipa para Portugal e para o Vaticano para recolher para fazer pesquisa documental. A seguir temos as escavações arqueológicas, levantamento arquitetônico e, por fim, escrever o dossiê. Portanto, são elementos que nós vamos recolher para depois pôr no papel e entregar a tempo e hora à Unesco, porque também tem uma data própria para que se faça a entrega do dossiê. Depois dessa entrega, as instituições de consulta da Unesco analisam o dossiê, depois enviam para cá alguns técnicos especialistas na matéria que vêm constatar no campo o que é que Angola realizou e faz algumas recomendações. Se houver correções a fazer, fizemos as correções e voltamos a depositar. Caso não hajam recomendações assim muito relevantes para o dossiê é aceito e esperamos sempre no mês de junho para a inscrição de bens, que acontece todos os anos em diferentes países. Cada ano há um país diferente onde decorre essa sessão do Comitê do Património Mundial.
Até o próximo ano teremos Mbanza Kongo na lista do Património da Humanidade?
Isso depende do calendário, é um calendário próprio. Portanto, vamos ter uma Assembleia Geral e há vários documentos que se discutem aí. Dentro do timing da Unesco, nós entregaremos o dossiê.
O historiador Patrício Batikama diz que a elevação da cidade à categoria de Património da Humanidade, grande objetivo do governo angolano, passa, por um lado, pela localização de provas materiais que justificam a autenticidade histórica desta região.
Significa dizer que é preciso encontrar provas materiais em Mbanza Kongo que indica que a cidade foi habitada há anos, e obviamente a gente sabe que através das imigrações e mesmo a escravatura, a população saíram daquela cidade para o resto do mundo. Por outro lado,
isto é a condição sine qua non, podemos assim considerar.
Sim.
Ter sido habitada por populações que atualmente habitam em diversas partes do mundo.
Sim, o problema até não é bem isso, apenas isso vem depois. O fundamental é que tem que provar que aquela cidade foi histórica. Quando digo histórica, populações vieram de vários sítios, concentraram-se daquele local e, a partir daquele local, foram-se também de outros locais. Lá indica, de facto, que o local passa a ser, pertence à humanidade. É preciso que toda a humanidade conserve a sua importância histórica. É nesse sentido. E daí que acho que a coordenadora Sónia Domingos, se a memória não me falha, está com um trabalho arqueológico com os especialistas convidados de Bélgica, de França, que às vezes vão em Mbanza Kongo fazer alguns trabalhos, depois voltam. Mas o problema é que isso não pode se limitar apenas a alguns trabalhos, pessoas vão. Tem que criar as condições, bases, tem que criar, no meu ponto de vista, talvez, porque não, um centro de pesquisas sobre estudo africano, sobre história, qualquer coisa assim, onde...
Patrício Batikama vai mais longe na sua explanação e diz haver condições para que a antiga cidade de São Salvador do Congo se torne um ponto de referência do mundo, mas alerta que a criação de universidades que se dedicam à investigação científica é fundamental para que a cidade seja um ponto de atração do universo em vários domínios.
Não faz sentido absoluto a nenhuma que Mbanza Kongo seja conhecido como património da humanidade se localmente não termos universidades, centro de pesquisa, que trabalha à volta daquilo. Devemos ter pessoas que têm tema de pesquisa só Mbanza Kongo, só Reino do Congo. Devemos ter em Angola, localmente em Mbanza Kongo. Não é termos Thornton, que é americano, vive nos Estados Unidos, não é Yavanzina, que está na Wisconsin University. Não precisamos ter essas pessoas aqui, por um lado. Por outro lado, tem que fomentar dinheiro para que as pessoas façam investigação localmente. Isso tem que ser ligado às universidades. Temos aí a Escola Superior Politécnica em Mbanza Kongo, também tendo sonho São escolas. Devemos ter aí quadros nacionais a trabalhar sobre o tema. É preciso que tenhamos isso. Isso...
É preciso um investimento sério na investigação.
Sim, é preciso fomentar dinheiro, é preciso dar dinheiro para a investigação sobre a coisa. Por quê? Porque isso cria uma cultura universitária e daí desenvolvimento social, obviamente. Quando falo de criar condições para que se faça a investigação localmente, o que significa dizer que isso inevitavelmente vai chamar a atenção dos outros investigações que estão no mundo ou por aí. Daí haverá necessidade de desenvolver socialmente na área da habitação, criar novas centralidades mesmo em Banja-Congo, ou não só, ou na província do Zaire, para quando essas pessoas vierem, ter sítios para... Você vai em Banja-Congo, não encontra menos de 2 hotéis em condições. Não pode, meu amigo. Tem que ter hotéis em condições, as pessoas vão vir e trabalhar à volta disso. É preciso criar essas condições. Podemos começar, sim senhor, através da ciência, cria condições para que a ciência funcione, e obviamente vai chamar atenção para que os próprios políticos investem mais na habitação nova, nas construções, essas coisas todas. Agora, isso era por um lado. Por outro lado, será sempre necessário a mão da política.
De que jeito?
Vou dar um exemplo muito simples. Fado, quando foi reconhecido como Património da Humanidade, houve necessidade da diplomacia do presidente Cavaco Silva. Aliás, quando o chefe de Estado foi em Banja-Congo, disse que podem contar no programa do MPLA para que Banja-Congo seja reconhecido como património da humanidade. É preciso, de facto, uma mão política nisso. É preciso que trabalhemos, mas o fundamental é que precisamos de ter base científica. E a política vem apenas a criar as condições para que a coisa avance. Porque quem dá entrada desse projeto na Unesco é o nosso embaixador na Unesco, que é um ato político. É nesse sentido que eu digo, haverá sempre necessidade de uma mão política nisso.
Nicolau Bubuz, especialista de programas da Unesco e representa este organismo da ONU em Angola. Bubuz diz que Banja-Congo tem condições para ser classificado como património mundial. Mas antes, é necessário, na sua visão, que Angola ratifique a Convenção de 1972 sobre o património da humanidade.
Os fundamentais são mesmo que isto seja reconhecido pelas instâncias culturais mundiais que trabalham junto à Unesco para a classificação dos monumentos e dos sítios históricos. E também o país tem que ratificar a Convenção de 1972 do Património Mundial. E também, e esta etapa que é muito importante da classificação do monumento histórico ou da cidade histórica de Banja-Congo como património nacional, isto é necessário e relevante para que um monumento, qualquer sítio histórico classificado por um país, seja candidata para chegar até a lista do Património da Humanidade da Unesco.
Que passos é que devem ser seguidos a partir de agora, já que já foi classificado como Património Nacional? Que passos é que devem ser seguidos agora?
Os peritos já têm visitado Angola, em Banja-Congo. Peritos que vieram de várias partes do mundo, mandatados pela Unesco, já visitaram Banja-Congo e todas as etapas, quer dizer, arqueológicas, enfim, históricas, Já têm sido respondidas estas etapas. Então, porque a primeira já foi feita nos anos 90, a ratificação da Convenção de 1972 da preservação do património mundial. E esta etapa de hoje, que é o reconhecimento ou assinatura desse decreto de que Banja-Congo é património nacional, são duas etapas muito importantes. E as outras, da apresentação de todo o dossiê que vai ser aprovado pela Unesco, acho que essas são várias etapas que acho que não posso enumerar todas, e que acho que Angola já tem tratado a maior parte do processo e que nos próximos anos brevemente, acho que Banzagon será classificado no património mundial.
Por outro lado, o historiador Patrício Batsikama afirma que a cidade de Banzacongo tem todas as condições para ser reconhecida como um bem cultural mundial. Porém, alega ser mais fácil que tal reconhecimento seja feito apenas na perspectiva de património cultural mundial e material, dada a internacionalização da sua cultura, que tem servido de matriz para outras culturas ocidentais e sul-americanas. A capital Banzacongo foi distinguida como Património Histórico Nacional por ser a cidade mais antiga de Angola. Há trabalhos para recuperar as ruínas do primeiro palácio do rei do Congo e alguns túmulos que fazem parte da história de Angola e da cidade de Banzacongo. O historiador Patrício Batsikama fala também da importância de um estudo mais aprofundado da história da terra de Nkulumbimbi.
Temos condições para que Banzacongo seja reconhecido. Por um lado, em termos de património imaterial, porque eu acho que Banzacongo pode ser facilmente reconhecido como património imaterial cultural nesse sentido, do que património histórico material. Por que é que eu digo isso? A língua que Congo é falada não só em Angola, mas também nas repúblicas vizinhas. Por um lado, você vai à Bahia, ele fala línguas onde as palavras que Congo ainda sobrevivem. Temos várias culturas, várias danças que existem do mundo, né? No Brasil, até na Europa, que saíram, a matriz foi em Banzacongo. Lá, de fato, temos condições para formular, obedecer à mitologia da Unesco e impurar Banzacongo como património imaterial. Eu acho que nós teríamos pouca dificuldade com isso. Temos universidades no Brasil, nos Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos temos até pesquisador que trabalha à volta disso. Temos Van Zina, temos John Thornton, a mulher Linda Hewood. No Brasil temos várias universidades interessadas sobre a coisa. Na Bélgica temos o Museu de Tervuren, o Museu da África. Pessoas trabalham à volta disso. Temos o Pierre de Maré. Ele vem às vezes a Angola trabalhar sobre isso. E em França, da mesma forma, temos pessoas que podem, de facto, trabalhar à volta disso e dão um apoio para que, através da nossa embaixada na Unesco, a coisa avança. Temos essas condições. Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que temos condições para que Banzacongo seja reconhecido como património imaterial, significa dizer cultural, da humanidade.
Cidade de Banzacongo, capital da província do Zaire, classificada no passado dia 10 de junho como Património Cultural Nacional, as autoridades já trabalham afincadamente para que a antiga cidade de São Salvador do Congo se torne numa referência mundial. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.